DW. Jornal da Noite.
Cidade moçambicana de Quelimane enfrenta surto de cólera.
Tamão, muitas pessoas estão no hospital. É realidade, pessoas estão a morrer. É triste, diarreia. Tamão.
E a ONG Médicos Sem Fronteiras tem equipas no terreno para estudar possíveis focos de intervenção.
Há de se trabalhar muito para poder aumentar as condições de saneamento básico e também investir muito sobre a questão climática.
O direito à manifestação em Angola continua a ser violado. A DW falou em exclusivo com o Diretor Nacional dos Direitos Humanos.
Nós temos mecanismos, são os Comitês Locais de Direitos Humanos, que estas denúncias podem ser endereçadas.
Boa noite. Estes são alguns dos temas que desenvolvemos já a seguir. Acompanha-o Cláudia Marques. A cidade moçambicana de Quelimane, na província da Zambézia, está com um surto de cólera. A confirmação foi dada pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, que está esta quinta-feira na Zambézia. Há vários casos na cidade e o governante admite mesmo que a situação da cólera pode ser uma catástrofe pior do que a provocada pelo ciclone Freddy. O correspondente Marcelino Moia com mais detalhes.
Há situações de pessoas com diarreias em quase toda a parte da cidade de Quelimane, capital da província de Zambézia. Os bairros de Mikajuni e Sido e Sangarveira são os mais afetados, mas também há episódios de doenças nas escolas, onde a população se refugiou para fugir aos estragos do ciclone Freddy. A DW, um cidadão que falou sob condição de anonimato, disse que ficou em pânico quando se apercebeu dos casos de 5 vizinhos que estão em estado crítico de saúde, alegadamente por terem contraído a cólera.
Tamão, muitas pessoas estão no hospital, é realidade, pessoas estão a morrer. Vivo aqui esse lado do 3 fios, morreram 2 pessoas ontem. É triste, diarreia, tamão.
A cólera é uma infecção de intestino delgado causada por uma bactéria, que se não for tratada pode causar a morte em poucas horas. A doença transmite-se através da ingestão de água, mariscos ou outros alimentos contaminados pelos excrementos de pessoa infectada. O Diretor Nacional de Saúde, Quinhas Fernandes, deixa o alerta.
A cidade de Quelimane está com um surto de cólera. Nas últimas 48 horas foram processadas 15 amostras, das quais 13 foram positivas. Entraram das 7 horas de ontem até as 7 horas de hoje 146 pacientes. Foram dadas 52 altas e, infelizmente, 6 pacientes perderam a vida. Estes são os óbitos que foram notificados ao nível do centro de tratamento. Eventualmente poderão existir óbitos ao nível das comunidades, cuja informação ainda não temos.
Segundo o ministro de Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, se não houver um trabalho conjunto muito sério das autoridades e comunidades nos próximos dias, o surto de cólera será um desastre.
Cólera vai ser provavelmente um desastre maior que o Freddy. Há províncias como Niassa que já tem quase 4 mil casos de cólera. Nós vamos chegar rapidamente lá. 600 está, daqui a pouco está mesmo. Por quê? Zambézia é uma província mais populosa. Mas tem o desastre de ter toda a superfície alagada. Então, a questão de saneamento do meio vai ser um desafio enorme que nós vamos ter.
Entretanto, as autoridades municipais estão a mobilizar recursos materiais e humanos para os trabalhos de limpeza da cidade devido à passagem do ciclone Freddy, que provocou várias quedas de árvores. De Quelimane para a DW, Marcelino Moia.
E numa altura em que já se contabilizam pelo menos 8 óbitos por cólera, a Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras diz ter enviado equipas para a província da Zambézia com o objetivo de compreender a situação e estudar possíveis focos de intervenção. O coordenador médico nacional, Benjamin Wangombe, refere-se a uma expansão geográfica da cólera em Moçambique como resultado da queda excessiva da chuva, acompanhada por problemas de saneamento do meio em várias comunidades.
Nós, a Médicos Sem Fronteiras, mandamos a nossa equipa que está lá com o objetivo de poder avaliar a situação, fazer um inquérito rápido, avaliar a situação, depois darmos o relatório do inquérito que vai definir as áreas em que nós iremos ter o foco. Então, por isso, nós consideramos muito ser a situação. Movimentamos as equipas ontem, chegar lá meia-noite e hoje estão a trabalhar, porque nós normalmente trabalhamos, temos que ter uma base sustentável para justificar a nossa resposta. Nós mandamos as equipas com muita experiência, só para ter esse inquérito rápido.
Qual é a situação atual no que diz respeito ao surto de cólera? Por aquilo que são os dados que a Médicos Sem Fronteiras tem, por ser uma organização que trabalha lado a lado com o governo na mitigação e também na prevenção desta problemática.
Quando nós comparamos dados, por exemplo, do ano passado, a diferença é que este ano a propagação geográfica, quer dizer, o alargamento dos casos em mais distritos. O ano passado os casos foram mais localizados, mas este ano uma propagação geográfica. Eu me refiro, por exemplo, em janeiro, tínhamos poucos casos, com poucos distritos, mas neste momento já contamos com 33 distritos, num prazo de 2 meses, de 8 para 33. Significa a dimensão é outra. Entretanto, o fator chuvas, ciclone, em fevereiro, aumentou mais a situação, porque aquilo tem um impacto no saneamento básico. Ainda esperamos que haverá continuidade do aumento de casos dentro do país por causa das mudanças climáticas.
Sempre há campanhas, por exemplo, para necessidade das pessoas manterem aquilo que é o saneamento do meio, mas mesmo assim, de acordo com suas palavras, há aumento de casos, mas também das regiões onde este surto de cólera está a afetar. O que está a falhar?
Na questão de falha, eu acho que em termos de frequência, em termos de volume, há claro para toda a gente que há aumento de chuva. Por exemplo, nós tivemos alguma cheia cá em Maputo. Isso tem a ver com as mudanças climáticas. E depois, quando não há saneamento básico suficiente, entretanto, isso é uma porta aberta para as doenças como a cólera. Por exemplo, água de chuva afeta a área habitacional, onde pode entrar na casa de banho e nunca tiver, por exemplo, latrinas em condições, e daí sai e vai para a residencial, então aí aumenta mais o risco de contaminação.
O que é que tem que ser feito de modo a que, mesmo nessas condições, não haja o surgimento e propagação da cólera em Moçambique?
Nas áreas em que não tem condições suficientes de saneamento básico, então haverá sempre consequências sobre isso. O que tem que fazer é continuar a aumentar o foco sobre a prevenção, para as pessoas possam entender como que pode se prevenir, por exemplo, lavagem das mãos, a prática básica, há de se trabalhar muito para poder aumentar as condições de saneamento básico, talvez no futuro, e também investir muito, por exemplo, sobre a questão climática, que é a mudança climática global, que hoje em dia as pessoas que tinham dúvida, ninguém mais tem dúvidas, que é claro que a alteração climática a nível global já tem um impacto.
Ouvimos Benjamin Mwangomba, coordenador médico nacional da ONG Médicos Sem Fronteiras, numa entrevista conduzida pelo jornalista Delfim Anacleto. E hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos o que deve ser feito para travar o surto de cólera na cidade moçambicana de Quelimane. Lafo Baldé diz que é preciso apostar nos cuidados sanitários, mais sensibilização através da comunicação social e garantir maior assistência médica e medicamentosa para a população. Prometemos trazer mais comentários no final desta emissão. Saiba como pode também participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Ministério Público São Tomense acusou 23 militares, incluindo o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Olindo Paquete, e o atual vice-chefe do Estado-Maior, Armindo Rodrigues, pela tortura e morte de 4 homens no assalto ao quartel das Forças Armadas em 25 de novembro. O Ministério Público entende que os 2 arguídos, além do coronel José Maria Menezes, nada fizeram para proteger os detidos nem impedir as agressões. O Ministério Público pede ainda a pena acessória de demissão das Forças Armadas para todos os acusados. O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola e o Sindicato dos Técnicos de Justiça e Administrativos admitem paralisar os trabalhos entre 20 de março e 14 de abril em protesto contra a falta de resposta às suas reivindicações. Melhores condições laborais, promoções na carreira, aprovação de um novo estatuto remuneratório, falta de transporte para diligências, subsídios e incentivos a nível dos tribunais são alguns dos pontos exigidos. Segundo o Sindicato dos Oficiais de Justiça, o Conselho Superior da Magistratura Judicial rejeitou o seu comunicado de greve, lamentando a posição daquele órgão. Na Guiné-Bissau, trabalhadores da Comissão Nacional de Eleições denunciam falta de meios quando faltam poucos meses para as eleições legislativas. Segundo o presidente do Sindicato de Base dos Trabalhadores da CNE, o governo não disponibilizou uma verba à comissão, que não tem nenhum fundo de maneio, por exemplo, para custear a compra de papel, tinta para impressoras, combustível e pagamento de internet. O sindicato admite entregar um pré-aviso de greve se dentro de 15 dias não houver uma resposta por parte do governo. Moçambique voltou a registar uma inflação de dois dígitos em fevereiro, ao chegar a um valor de 10,3%, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística. Em fevereiro, a alimentação e as bebidas não alcoólicas voltaram a ser os produtos que mais contribuíram para a alta de preços. Administradores dos distritos de Mocimboa da Praia e Muidumbe, regiões afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado, pedem a reabilitação de hospitais destruídos pelos rebeldes no norte de Moçambique. Desde que o conflito começou, os serviços de saúde têm funcionado com limitações face à destruição das infraestruturas das unidades de saúde locais. Segundo o administrador de Muidumbe, o hospital distrital está totalmente destruído e os serviços de saúde têm sido prestados através de brigadas móveis. O governo de São Tomé e Príncipe regularizou o pagamento de salários de cerca de 900 professores que não recebiam desde setembro em todos os distritos do país. Desde a primeira contratação, em 2020, os salários foram pagos com atrasos de cerca de 6 meses e, segundo o porta-voz dos docentes, os atrasos repetiram-se no início de cada ano letivo, sob a justificação de morosidade do processo de renovação contratual. Um relatório do Escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime alerta que a Guiné-Bissau continua com um potencial contínuo para ser usado para o tráfico de cocaína por vários atores.
DW Deutsche Welle.
O recente impedimento de uma vigília no centro da cidade de Luanda, em Angola, para homenagear o rapper moçambicano Azagaia, trouxe novamente a debate as queixas de violação do direito à reunião e manifestação. O correspondente da DW, Manuel Luamba, em Luanda, falou sobre o caso com Yannick Bernardo, diretor nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça.
Em entrevista exclusiva da DW África, o diretor nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Yannick Bernardo, começou por afirmar que a sua instituição não foi oficialmente notificada sobre a realização da vigília em homenagem a Azagaia. O encontro no centro de Luanda no fim de semana, em honra do rapper moçambicano que morreu na semana passada, foi dispersado pela polícia. Ativistas cidadãos que participavam no evento no Largo de Sagrada Família queixam-se de violação do direito à reunião e manifestação. Yannick Bernardo responde com um pedido.
Nós naturalmente tivemos conhecimento desta vigília e o que nós pedimos é, o que pouco se faz, muitas das vezes não basta só divulgar a nível da imprensa, é importante. Mas nós temos mecanismos, são os comitês locais de direitos humanos, que estas denúncias podem ser endereçadas. Nós recebemos essa informação via imprensa.
Ainda assim, Yannick Bernardo diz que a sua instituição já solicitou informações à polícia.
Estamos, fruto do protocolo de cooperação que temos com o Comando-Geral da Polícia Nacional, a averiguar essa situação, pedir algum esclarecimento e, naturalmente, pela via protocolar também, nos poderão fazer chegar essa inquietação e nós vamos encaminhar e entender os motivos que estiveram na base de não ter sido realizada esta vigília.
As queixas dos manifestantes angolanos fazem-se ouvir na mesma semana em que foi lançada a segunda edição do Prêmio Nacional dos Direitos Humanos em Angola. Até o dia 31, as inscrições estão abertas para um galardão que, segundo Yannick Bernardo, é também um sinal aos cidadãos.
Decorre da Estratégia Nacional de Direitos Humanos, que visa valorizar o mérito, a excelência, a competência e proatividade das personalidades e instituições que se tenham destacado em matéria de promoção, defesa e proteção dos direitos humanos a nível da nossa sociedade, e visa de igual modo também sensibilizar a própria sociedade para que tenha uma maior participação naquela que é a gestão da política pública dos direitos humanos no país.
Segundo o Jornal de Angola, até esta quarta-feira havia registrado 90 candidaturas nacionais ao Prêmio dos Direitos Humanos. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Uma comissão internacional da ONU que investiga crimes de guerra da Ucrânia afirmou hoje ter provas suficientes para apontar que as autoridades russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia e também na própria Rússia. Além disso, as forças russas cometeram crimes contra a humanidade na onda de ataques que começaram em outubro do ano passado contra as infraestruturas de energia ucranianas, assim como os responsáveis políticos que validaram o uso da tortura pelos militares russos. O Malawi iniciou hoje duas semanas de luto nacional pelas vítimas do ciclone Freddy, que provocou pelo menos 225 mortos e 40 desaparecidos. O presidente do país apelou à ajuda internacional para lidar com a devastação causada pelo ciclone, que classificou como uma tragédia nacional. O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas anunciou que a organização está a aumentar a sua resposta para apoiar os esforços das autoridades do Malawi para lidar com o impacto devastador do ciclone. O julgamento por difamação contra o principal líder da oposição do Senegal, Ousmane Sonko, foi adiado para o próximo dia 30. O ministro do Turismo do país acusa o líder da oposição de difamação, insultos e falsificação. O julgamento foi marcado por incidentes e confrontos em várias zonas de Dakar. A tensão transformou-se em confrontos com apoiantes das duas partes a empurrarem-se e a envolverem-se em confrontos físicos à saída da sala de audiências. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, reafirmaram hoje o compromisso comum de promover a paz, a segurança e a prosperidade em África. Blinken reafirmou ainda o apoio dos Estados Unidos à adesão da União Africana ao G20 como membro permanente.
DW, Espaço do Ouvinte.
E perguntamos hoje aos nossos ouvintes e seguidores no Facebook da DW Português o que deve ser feito para travar o surto de cólera na cidade moçambicana de Quelimane. Rosário Ntepa diz que há muito por fazer. Deve-se abrir aterro sanitário em todos os centros de reassentamento, deve-se disponibilizar cloro para colocar nas águas impróprias que estão a consumir e enviar uma equipa de saúde para todos os centros para acompanhamento saudável da aplicação do cloro. Já Eugênio Francisco diz que o melhor é mandarem as autoridades de saúde para Quelimane o mais cedo possível antes que o pior aconteça. Zedequias Francisco diz que o bom seria apostar-se no tratamento da água com cloro, porque não há carvão para ferver a água e trazerem também medicamentos para imunizar a população. E assim o Jornal da Noite da DW fica por aqui. Obrigada a si que esteve connosco desse lado. Boa noite e até amanhã à mesma hora.